todos, sejam bem-vindos a mais um Línguas do Perguntador. Um episódio que é sempre especial, porque eu não gosto que eu diga que é especial, mas eu acho que é sempre especial porque...
É um extra, extra.
É um extra. E este vai ser um bocadinho diferente. Nós estamos a tentar que as Línguas do Perguntador, apesar de gostarmos muito, muito das vossas perguntas e que queiramos que vocês continuem a fazer, o último episódio foi muito engraçado, porque nem eu nem o Pedro sabíamos as perguntas que um ia fazer ao outro e acabou por ser muito engraçado. Este, como estamos a gravar isto na sexta-feira, e só na sexta-feira, já ao final do dia em que abrimos a caixinha de perguntas, para vos dar mais tempo para mandarem sugestões e nós também termos mais tempo para responder, resolvemos fazer aqui um episódio um bocadinho diferente. Queres dizer um olá às pessoas, Pedro? Porque eu vou continuar a falar, a explicar o episódio 2.
Oi, pessoas. Estou com medo deste episódio, até porque há aqui perguntas deste jogo que tu vais explicar o que é.
Vamos fazer um jogo hoje.
Picantes... É difícil de responder, mas já eu vou censurar. Eu vou censurar, atenção, não vou responder a tudo.
Vais censurar?
Vou responder há aqui um limite. Aqui perguntas que não se podem responder.
Então deixa eu explicar. Então eu vou explicar.
Há um jogo que a Mariana tem.
Enviaram-me aqui um miminho, que é, isto não é patrocinado, atenção, sempre deixar isto bem claro, que as pessoas acham que isto é, a gente ganha dinheiro com isto, a gente não ganha dinheiro nenhum. A Conversas de Bolso enviou-me uns miminhos. Que isto é um jogo, são dois baralhos de cartas que eu recebi. Eu não sei se há mais tipos, eu recebi dois porque um é para famílias e o outro é para casais. Então o que é que isto é? Isto é literalmente um baralho de cartas. Eu estou aqui no perfil deles do Instagram para não dizer aqui nenhuma asneira. E isto é um jogo que é uma conversa de bolso, é um jogo de verdades. Consiste em questões de diferentes graus de complexidade com o objetivo de criar horas de conversa, aprofundar relações e proporcionar a descoberta do outro. Portanto, basicamente temos aqui um baralho de cartas que tem perguntas com três cores, verde, que valem um ponto, não é?
Estou a baralhar, ouçam. Estou a baralhar.
Estás a baralhar? Portanto, temos as verdes que valem um ponto, temos as amarelas que valem dois pontos e as vermelhas que valem três pontos.
Nós não vamos contar os pontos, ou vamos?
Não vamos contar pontos. Só estou a explicar às pessoas como é que isto funciona. As pessoas podem querer comprar isto e não vão fazer nenhum podcast, né? Vão jogar mesmo em família ou em casal. E portanto, as verdes, teoricamente, são perguntas mais fáceis, as amarelas intermédias e as vermelhas as mais difíceis. Tem um dado também, com duas cores, neste caso é o amarelo e o vermelho, que cada um de nós, na teoria, escolheria uma cor e depois lançava os dados, ou seja, podia acontecer se só eu a fazer perguntas ao Pedro ou se só o Pedro a fazer perguntas a mim. Aqui no podcast não vamos lançar o dado, não é? Se calhar escolhemos só, tiramos uma carta à sorte e fazemos ao outro. E a ideia aqui é ir lançando os dados. Acho que há, eu não li as instruções ainda com muito rigor, mas há a possibilidade de, se algum não quiser responder, deixar a carta virada para cima e não se responder, não sei se perde pontos por isso ou não. E no final a ideia é ver quem é que tem mais pontos, portanto quem responder às perguntas mais difíceis ganha mais pontos e quem responder às perguntas mais fáceis ganha menos pontos. Aqui a ideia não é ganhar ou perder, é mesmo ter conversas longas. Há uma edição família em que as perguntas são um bocadinho diferentes, é um baralho de cartas diferente e que infelizmente agora não temos muitos convívios familiares que permitam fazer este tipo de jogo, mas claro até o podemos fazer de um modo virtual. Podemos pensar nisso, mas também tem perguntas muito engraçadas para quando pudermos voltar aos convívios em família, fazer também este jogo. Portanto, o Línguas do Perguntador desta semana vai ser em modo conversas de bolso.
Separador. Conversas de bolso.
Tem publicidade?
É.
Boa. E então agora como é que estás a fazer? Tiras tu aqui uma primeira carta.
O dado, dá-me o dado.
Já baralhaste, mas para que é que és o dado?
Não é preciso?
Não estavas a ouvir a minha explicação.
Está bem.
Porque pegaste o telefone para ver o Twitter. Diz às pessoas, diz.
Não, mas pode
ser. O dado serve para decidir se sou eu ou se és tu que fazes a pergunta. Mas aqui quem vamos fazer é um faz e eu a seguir o outro faz, certo?
Ah, não quero, mas não queres usar essa dinâmica? Não, então
queres lançar a sorte?
Sem dado, hoje sem dado. Hoje
pronto,
sem dado.
Então isto o dado fica para quando formos só os dois. Portanto, queres tirar aqui uma carta à sorte e fazer-me uma pergunta?
Sou eu o primeiro a fazer-te a pergunta.
Pode ser. Já falei tanto, agora começas tu. Diz-me só qual é a carta antes de me fazer
amarela.
A pergunta. A carta é amarela. Intermédia. Pergunta intermédia.
O que achas que eu gostava de mudar em ti?
É tão fácil de responder.
Que eu gostava de mudar em ti.
Sim, tu. Eu vou dizer fisicamente. Não sei se a pergunta é fisicamente ou se é psicologicamente. O Pedro, se pudesse. Não é se pudesse, não é que ele não goste. Mas é uma
não
coisa
sei se
que ele.
A resposta vai ser verdade.
Vai. O que é que tu mudavas em mim? Não que tu não gostes, mas as pessoas não acharem que há aqui algum problema, e eu também tenho zero complexos, mas se o Pedro pudesse punha umas maminhas novas amanhã. Se calhar hoje à noite não. Até, antes de ir dormir. Não.
Punha, mas não era isso que eu mudava em ti.
Não?
Não.
Então o que é que tu mudavas em mim?
Não, isso é muito, é assim, muito físico, muito direto.
Mas eu acho que
não...
é uma coisa que tu... É assim, primeiro, vamos já esclarecer, é uma coisa que eu tenho intenções de fazer um dia, não para já, porque primeiro não tenho qualquer tipo de complexo com as poucas maminhas que tenho, mas acho que uma mulher com um peito assim bonito, natural, não quero ter umas maminhas gigantes, quero ter umas maminhas sempre assim no sítio, assim bonitas, com ar natural, mas assim mais harmoniosas, acho que a mulher fica muito bonita e fica com mais confiança, e portanto é uma coisa que eu gostaria de fazer um dia. Não tenho esse plano a curto prazo, porque acho que é um processo que há de ser sempre um bocadinho doloroso, e eu não estou para isso neste momento, mas é uma coisa que eu tenho intenções de fazer, e que sempre que falo nisso o Pedro apoia muito. O Pedro acho que é muito entusiasta dessa minha ideia. Portanto, só nesse sentido é que eu diria que era aquilo que tu mudavas. Mas não era
mas
isso.
Mas estás a pensar no sentido físico?
Sim.
Não é que não esteja satisfeito com a tua forma física? Mudaria isso só porque eu acho que te aumentava a autoestima. Mas, se calhar, não seria a primeira coisa que mudaria em ti.
Então, o que é que mudarias em mim?
Não sei. Por acaso, nunca pensei nisso. Mas, pronto, pode ser isso. Mas não é... Não seria tão... Tão... Materialista.
Não. Se eu olhar para essa pergunta de uma forma... Da parte psicologicamente... O que é que eu acho que o Pedro mudaria em mim? Psicologicamente. Se calhar a minha... tendência para fazer tudo e para o profissionismo. Se calhar mudavas isso, não?
Talvez. Talvez se fosse mais por aí do que pelas maminhas. Pronto, mas pode ser. Uma característica física e uma psicológica. Poderia ser essa a resposta. Acho que sim.
Pronto.
Já falamos um bocado disso aqui, nos outros episódios,
Sim.
portanto.
Está bem respondido?
Your turn.
Vou escolher. Espero escolher. Nós estamos a escolher as cartas ao contrário. Ou seja, não sabemos o que é que estamos a escolher. Nem sequer a cor da carta que estamos a escolher. Vou tirar aqui uma... Tan, 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 tan.
É que cor?
Só te vou dizer, olha a cor que é.
É vermelha,
vale 3
odeias
pontos
vermelhas.
Esta carta,
Odeias
portanto esta
vermelhas.
carta é vermelha. Então aqui vai a pergunta: o que é que eu fiz que mais te magoou?
O que é que tu fizeste que mais me magoou? É bom sinal eu não ter uma coisa já na ponta da língua. Porque é
Nunca te
sinal que
magoei, pois não, meu amor.
nunca me fizeste coisas muito graves para me magoar. Epá, não tenho assim nenhuma que me magoou muito. Felizmente.
Tenho que trocar a pergunta.
Não tenho assim uma coisa que me magoou
Então eu vou
muito.
escolher outra
É
carta.
melhor.
Vou escolher outra carta. E não, por acaso acho que estou a juntar as cartas aqui. Portanto, com sorte. Isto são algumas. Ah, não temos a juntar nada.
A minha tem.
Por acaso não sei quantas cartas são. Isto deve dizer aqui, mas eu não vi quantas cartas. Mas são algumas ainda. Ora, vamos escolher outra carta.
É triste não conseguir. É bom sinal, aliás, não conseguir responder esta
Sei uma
pergunta.
amarela.
Bora.
O que é que te emociona?
O que é que me emociona? Agora que fui pai, coisas com crianças emocionam-me. Ver situações más com crianças ou crianças que estão doentes ou que. Ou ver alguma coisa da minha filha, ver. A evolução dela, ver alguma coisa que ela faz contigo, assim, emociona-me mais do que eu imaginaria que me emocionava quando fui pai, ou antes de ser pai. Mas acho que estou mais sensível hoje em dia. Mas se tivesse que escolher assim uma situação, acho que doenças de crianças me emocionam bastante agora.
Posso falar de uma coisa que. Eu era para ter começado o episódio, nós estamos a gravar isto na sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Eu era para ter começado o episódio que vamos lançar, que lançamos na segunda-feira, por fazer assim uma introdução, mas achei que podia ficar um bocadinho triste, mas agora falaste nisso e eu acho que se calhar faz algum sentido, porque está muito ligado com crianças, pelo menos é a minha parte, é a minha forma de ver as coisas. Porque hoje morreu uma pessoa nova que nós conhecemos. Mal, mas que conhecemos. O Pedro acho que se cruzou com ele em contexto profissional algumas vezes, E eu cruzei-me com ele em contexto de, como já contamos aqui, houve uma altura, até foi assim que eu e o Pedro nos conhecemos, houve uma altura que eu ia ver muitos jogos de handball ao Dragão Caixa. Ver um jogo de handball é uma coisa muito mais próxima do que ver um jogo de futebol, portanto, as pessoas, quem vai sempre acaba por se conhecer e depois as pessoas também se conhecem das redes sociais. E morreu uma pessoa que, para mim, era, como desportista, era incrível. Era mesmo incrível. Como pessoa, não conhecia muito. Trocamos de vez em quando agora as minhas mensagens porque ele tem uma filha da idade da Alice, praticamente, que se chama Alicia, e de vez em quando trocávamos assim algumas curiosidades do que estava a acontecer. Lembro-me até quando a mulher dele estava grávida, dizer, ela já está, a Alice nasceu uns meses antes, de conversar um bocadinho sobre todo o processo. Alguém que falou sempre com muito respeito, sempre simpático, bem disposto, e que morreu assim com 32 anos de uma forma muito abrupta. Não tenho assim explicação, acho que ninguém nos prepara para uma morte assim, de uma pessoa sair de casa para ir fazer um treino e depois não voltar. Estamos a falar do Alfredo Quintana. E hoje soube-se hoje à hora do almoço da morte dele. Ele teve um infarto no início da semana e teve muitos dias em coma, mas hoje é que soube da morte dele. E eu passei a hora do almoço a chorar, e a certa altura olhava para mim e pensava, pá, que parvoíce, não conheces a pessoa não é da tua família e tu estás sensível. E a certa altura eu comecei a perceber o que é que me fez emocionar tanto, que foram as trocas de mensagens sobre uma filha, olhar para a minha Alice e perceber que há outra Alice noutra família que acabou de ficar sem pai, e há uma altura em que a Alice neste momento está em que toda a hora do dia, e o Pedro esta semana teve muitos dias fora de casa a trabalhar, teve quase sempre a trabalhar fora de casa, ali se passa o dia a chamar o papá. O papá? Onde é que está o papá? O papá? O papá? Ela poucas palavras diz, e passou o dia a dizer papá. E acho que a mim me emocionou muito pensar, caramba, aquela bebê não teve direito a ter o papá. O papá saiu para ir treinar e o papá não voltou. E isso hoje tocou-me especialmente. Não imagino o que é que aquela família está a passar. Eu não me quero emocionar porque eu sou de choro muito fácil, e portanto um bocadinho ligado com isto que o Pedro está a dizer, de o que é que nos emocionam e como é que os filhos se calhar mudam isto tudo, não é, das emoções. Eu hoje fiquei muito emocionada com isso, sobretudo porque pensei na família, a história toda a história é triste, mas porque pensei muito naquela bebê e na injustiça dela ter que crescer sem o papá voltar a casa para lhe dar um abracinho. E portanto, devidas homenagens à pessoa,
sim,
ao Quintana, e pronto, isto não é fazer um episódio triste, é fazer um episódio feliz, e pronto, e já me emocionei. Eu emociono.
Como é que sai daqui agora? Como é que sai daqui? Não, pá, foi, lá está, não sei se é por ser pai ou se é pela situação em si, mas este tipo de coisas agora batem com mais força, e pronto, se por acaso alguém conhecer de forma próxima a família do Quintana, e de alguma forma pudermos também ajudar em alguma coisa daqui para a frente, ficaria muito, muito contente de poder fazer, porque admirava muito o homem e o atleta. E pronto, e
hoje fiz o Pedro jurar-me que nunca me faria uma coisa destas.
É difícil jurar, porque uma pessoa saudável como o Quintana, acontecer isto faz-nos não poder nem conseguir jurar uma coisa dessas, mas esperemos que nunca aconteça a ninguém. A ninguém próximo, sobretudo. Bom.
Próxima pergunta.
Perguntitas.
És tu, escolhas?
Perguntitas.
Escolho bem.
Como imaginas o nosso futuro daqui a 10 anos?
Uau! Daqui a 10 anos... Olha, primeira coisa, imagino casados. Espero.
Esperemos.
Que...
No último episódio, podemos ter feito esta pergunta.
Na sequência do último episódio, espero que a gente não tenha que adiar isto.
Sem pandemias ou com pandemias?
Ai, 10 anos sem pandemias, por amor de Deus. Daqui Sei a 10 lá, anos, menina. Deixa-me posicionar. Daqui a 10 anos, olha, primeiro vou imaginar... Acho que daqui a 10 anos vamos estar muito idênticos ao que estamos hoje em dia. Porquê? Vamos andar os dois de cabelos no ar, porque eu imagino daqui a 10 anos que a gente tenha pelo menos dois filhos, porque também há sempre muita gente que pergunta quando é que vai o segundo. Pronto, eu posso dizer que daqui a 10 anos já imagino ter pelo menos dois, só que a certeza que eu tenho é que daqui a 10 anos a nossa filha vai ter quase 12, E se ela já é resmungona e complicada nos dias que correm, daqui a 10 anos vai ser uma pré-adolescente daquelas que eu imagino que vai dar um trabalhão. Portanto, daqui a 10 anos, imagino-nos aos dois, de cabelos no ar, aquilo que nós dizemos hoje um para o outro, então as brincadeiras dizendo, ela vai nos dar muito trabalhinho, ela vai nos dar muito trabalhinho. Bem, daqui a 10 anos, acho que vamos estar a confirmar.
Vai ser de confirmação
todas desse as nossas teorias de que ela de facto nos vai dar muito trabalhinho e que não vai ser fácil. O que é que eu imagino mais? Imagino-nos no Porto. Gostava muito que isso acontecesse, portanto gostava daqui a 10 anos já estar a viver no Porto. Imagino-nos a, se calhar, a programar e a dar vida a um sonho nosso, que é construir uma casa pensada pelos dois de raiz. Portanto, acho que será uma coisa bonita para acontecer daqui a 10 anos, acho que é um objetivo viável. Portanto, também imagino isso, que é um sonho que temos. E profissionalmente também nos imagino com desafios, se calhar, diferentes. Não me imagino...
Olha, está aqui uma pergunta.
Estás a fazer batota?
Não, estava aqui a olhar para as perguntas e não sei o que é que vai sair. Mas, por exemplo, há aqui uma que vai de encontro a isso que estava a dizer e eu posso já responder, que é, se não houvesse nenhum impedimento real, financeiro, etc., que presente gostarias de me oferecer? Uma casa.
Era. Mas uma casa assim, construidinha assim.
Construída à nossa imagem.
Era, não era?
Era isso que eu te oferecia.
Pronto, e acho que profissionalmente se calhar também nos imagino de uma forma diferente. Não sei se com algum projeto mais pessoal, paralelo ao que temos. Eu acho que os dois gostam muito do que fazem e, portanto, não imagino os dois a desligarem-se completamente da parte profissional que temos atualmente. Mas imagino-nos com... Já temos muitos projetos paralelos, não é? Este podcast é um projeto paralelo, eu tenho um podcast paralelo, o Pedro tem um podcast, ele também, paralelo a isto. Nós gostamos de estar sempre a fazer coisas em paralelo. Os nossos próprios Instagrams são uns projetos paralelos. Portanto, se calhar imagino-nos com outro projeto paralelo, se calhar um bocadinho maior ou mais sério. Mas é assim que nos imagino daqui...
Não digital.
Se calhar já o digital já vai digital. Estar obsoleto, exato. Não é? Não é?
Ou,
se calhar
está outra coisa. Só digital.
Muito à frente, não sei muito bem o quê. O que é que tu imaginas daqui a 10 anos?
Ah, essa pergunta é para mim também.
Não, acho que podemos partilhar.
Não, é muito alinhado contigo. Não
estás muito alinhado.
Nada diferente disso.
É?
Sou mau a fazer projeções.
És mau? Não, nada. Sou. É só sonhar, é só fechar os olhos e sonhar um bocadinho. Outra pergunta?
Bora.
Vou tirar logo esta daqui de cima. Ui, é vermelha. O que é que nunca serias capaz de me perdoar? Eu acho que nós já
respondemos.
Já respondemos no último Línguas do Perguntador, não já?
Já.
Pronto, então vamos passar a frente. Afinal, os nossos ouvintes e seguidores estão muito alinhados com estas perguntas.
São bons perguntadores.
Muito bem. Outra vermelha. De que é que tu abdicaste pela nossa relação?
Do que é que eu abdiquei? Não é mau sinal.
Digo-te já o que é que eu abdiquei.
De quê?
De poder dormir no sofá. Eu dormia imensas vezes sozinha no sofá. Eu vivia muito tempo sozinha.
Podes dormir na mesma.
E dormia no sofá. O Pedro dizia, tipo, falávamos ao telefone, já namorávamos. Por que é que dormes no sofá? Não durmas, vai para a cama. Eu adorava dormir no sofá. Portanto, eu abdiquei dormir no sofá com a nossa relação.
Com a nossa relação, abdiquei... Abdiquei de... De ter os meus horários para fazer as minhas coisas. Adapto mais aos nossos horários do que ter os meus horários.
Eu vou-te fazer uma pergunta complementar. E abdicaste aos nossos horários pós Alice ou antes Alice já?
Mais pós.
Pois, eu acho que isto não foi da nossa relação. Foi do crescimento da nossa relação com o filho. Porque acho que quando éramos só os dois... Acho que não tinhas abdicado muito dessa
acho
parte
que natural, horários, pois,
não?
Acho que naturalmente abdicas de... Estar tanto com amigos ou ter planos com outras pessoas. Ter planos com amigos de jantares e não sei o quê. Porque não se proporciona tanto. E isso era uma coisa que eu tinha sem a nossa relação. E que a partir do momento que começamos a ter uma relação, abdiquei um bocadinho. O que não é mau. Ou seja, é uma consequência. Mas
não abdicaste por eu ter pedido para tu abdicaste.
Não, nunca me pediste.
Até pode
contrário.
Ser mal interpretado, não é? Nunca não, disse, não, agora não vais os teus amiguinhos. Nem pensar,
já falamos disso no último episódio também. Nunca me cortaste asas para fazer nada. Mas acho que naturalmente, também porque quero estar contigo, não é? E por... E porque às vezes as duas coisas não são muito compatíveis, pronto, abdiquei um bocadinho dessa liberdade, não é, que a gente tem quando está solteiro e pode fazer o que quiser. Acho que passas a ter algumas regras e abdicas um bocadinho desse lado mais livre. Mas nada, não abdiquei de nada que eu fazia religiosamente e deixei de fazer. Sempre fomos bastante liberais nisso.
E se calhar isso é um segredo para uma relação saudável, não é?
É.
Eu não ter que abdicar de nada.
Com filhos é outra história. Mas isso, a pergunta não era nesse sentido.
E portanto, com filhos é uma mudança de vida, não é? Tipo,
a pergunta não era essa, portanto, contigo não abdiquei de muita coisa.
Queres fazer uma pergunta?
Agora sou eu, vou baralhar um bocado mais só para...
Baralha, mas não escolhas as perguntas. É o Pedro baralha, mas baralha com as cartas ao contrário. Eu gostava que vocês vissem.
Qual foi o elogio que eu te fiz que mais gostaste?
O elogio que tu me fizeste que eu mais gostei? Não sei. Não estás a rir porquê? Quando tens resposta.
É difícil, não é? Difícil,
eu vou dizer que
é
se fosse ao contrário, para ti eu tinha.
Tu sabes qual é que foi o elogio que eu mais gostei?
Pelo menos foi aquele que eu mais gostei de fazer. Se calhar foi o mais sincero, que não é muito bonito, mas foi o que eu mais gostei de fazer.
Queres revelar? Ou...
Quero, vou revelar. Posso? Pô, a resposta não é eu, mas acho que se calhar também funciona. Que nós fomos passar umas férias de verão com outro casal. Certo?
Uhum.
Estás enquadrado?
Estou.
Sim. Pronto. E um casal de quem nós gostamos muito, mas que temos hábitos diferentes. Nós somos mais do desporto de acordar cedo para ir treinar, de comer em casa. Eles são mais de low profile, praia se calhar nem tanto, e gostam mais de jantar fora e coisas assim. Portanto, as férias correram muito bem. Foram ótimas férias, mas estávamos desalinhados numa outra coisa, pronto. E foram as férias que tivemos antes de correr a maratona, portanto eu e o Pedro acordávamos cedo, íamos fazer séries para a pista, e a seguir voltávamos para casa, tomávamos um pequeno almoço, íamos para a praia, tínhamos ali as nossas rotinas muito bem definidas e não sei o quê. E as férias correram todas muito bem, mas houve um dia em que eu estava com ele, fomos dar um passeio qualquer, já não me lembro, estávamos ali numa esplanada, depois de beber uma sangria, se calhar, e depois íamos os quatro, mas os dois, eu e o Pedro, assim, de mão dada, ficamos um bocadinho mais para trás, e saiu-me assim de coração, porque eu estava mesmo feliz. Olhei para ele, dei-lhe assim a mão e disse assim, e conhecia-nos já, estávamos juntos, tínhamos estado juntos desde o início deste ano, portanto estávamos aquele no primeiro ano de namoro mais a sério. E eu fiquei muito feliz porque eu olhei para ele e disse, sabes, és mesmo assim o meu companheiro, que é uma palavra assim, não é nada romântica, não é nada bonita, palavra companheiro, és mesmo o meu companheiro. E para mim foi o elogio mais bonito que lhe fiz, porque aquilo no fundo fez todo sentido para mim. Eu estava com uma pessoa ao meu lado, que acima de tudo era meu companheiro em tudo, nas rotinas que a gente gostava de ter, nas coisas que estávamos de fazer, estávamos muito alinhados. Eu sabia que podia contar com o Pedro e que o Pedro podia contar comigo, e portanto acho que foi o elogio. Não sei se foi o que tu mais gostaste de ouvir. O elogio não é bonito, a palavra companheiro não é romântica. Ah, não és o meu príncipe, és o homem dos meus sonhos.
É isso, nós não somos muito de andar sempre aos elogios. És o meu companheiro. Mas quando fazemos... É porque é importante para nós naquele momento, por isso eu os elogios que faço não são muitos, mas faço. Não sei se batem aí, se fazem sentido, mas faço com vontade de que sintas as palavras. Agora, não sei se te lembras de algum especial.
O Pedro
especial.
Diz muitas vezes, e no contexto mais, se calhar, que menos estaríamos à espera, diz muitas vezes, és tão bonita. E eu nem sei lidar. Eu digo, lá estás tu.
Porque a Mariana não sabe lidar com elogios,
estamos
então
rejeitam-nos
sempre.
Gente, estamos em casa. Eu não estou propriamente arranjada, não é? Visto-me, não ando de pijama o dia todo, mas ando desleixada. Ando um bocadinho menos produzida, não é? Também não é desleixo, porque eu arranjo-me tão bem todos os dias, lavo a cabeça todos os dias, portanto, não é por aí. Maquilhar nunca me maquilho muito, mas agora então maquilho-me zero. Tenho andado de óculos para trabalhar no computador, e os meus óculos, vocês sabem, estão partidos, amarrados com um clipe há mais de 15 dias, porque ainda não tive tempo para ir a uma ótica arranjar. E portanto, eu estando de óculos com um clipe no canto a segurar a lente, e o Pedro olhar para mim e dizer, és tão bonita, e eu olho para ele e penso, está-me a dar cantigas.
Tu rejeitas sempre os elogios.
Está-me a dar música, portanto eu nem sequer sou muito boa a aceitar elogios, mas o Pedro nisso é muito cuidadoso, e como diz nessas alturas, não é, eu sei que não é forçado, não é tipo produzir-me toda, fui ao cabeleireiro, fui fazer não sei o que, chego a casa e ele diz, estás tão bonita, aí é forçado.
Eu não sou particularmente fã de maquilhagem, por isso.
Pois não, o Pedro é não falamos disso no episódio de casamento, mas é o meu maior
pânico. Por
isso
eu não digo que é bonita quando ela está maquilhada, não é que não acho, mas porque eu não... Prefiro dizer quando ela não está à espera e quando não está produzida, porque acho que ela é bonita primeiro e porque acho que tem mais impacto.
Eu detesto a maquilhagem, é o meu pânico para o casamento, eu já falei
detesto
com...
detesto maquilhagem exagerada.
Pronto, mas sabes que eu nem esqueço das exageradas, mas o Pedro nem é os olhos, nem carregados, nem nada. Para o Pedro é tipo a base, eu também não sou muito fã de base, mas o Pedro acha que se tiver... Como é que tu dizes que eu tenho um betume na cara? É. Diz que estou com coisas, estou com a cara muito carregada.
Parece muito espesso, parece estranho, parece falso.
Não sei, o Pedro no dia do casamento da minha irmã, quando eu cheguei toda produzida para o casamento, disse, mas essa cara, não sei o que, essa base, e eu fiquei super triste.
Não disse essa cara.
Mas depois, agora olhamos os dois para as fotografias e percebemos que eu estava gira quando vimos as fotografias de casamento. Estava bonita. Estava muito bonita.
Estava. Mas eu acho que não precisas de maquilhagem, acho que poucas mulheres precisam de maquilhagem.
Diz o menino que trabalha na televisão. Engraçado.
Está bem, mas
isto,
uma coisa é maquilhagem por causa da luz que brilha. A
não,
cara.
É isso que eu estou a dizer, eu sei que sim, mas tipo, trabalhas num meio que todas andam maquilhadas sempre. Quer dizer, não há,
sim,
ninguém entra na
pouca...
televisão se está maquilhada.
Eu acho que tu não precisas de maquilhagem, por exemplo, porque eu sempre te vi sem maquilhagem e ver-te com maquilhagem é que é estranho. E acho que só se deve colocar maquilhagem. Primeiro, coloca-se maquilhagem quando queres, não é? Claro, claro. Mas acho que só se deve colocar maquilhagem de realmente quando importa colocar ou quando é alguma situação
especial. E para melhorar
especial,
qualquer coisa.
Para melhorar alguma coisa. Agora, maquilhar tipo toda quitada todos os dias, acho que acaba por não ser nada natural, mas pronto, isso é a minha opinião
e pronto,
digo-te, quando não gosto também te digo.
E no dia de casamento eu vou só com uma mascarazinha de pestanas e um batom gloss, muito simples, que é para ter a certeza que ele não foge quando entrar na igreja.
Não, não foge, não foge. Até podes ir mascarada. Bora, outra.
Próxima pergunta.
Que agora é tua para mim.
Sou eu que faço, exatamente.
Para mim.
Vou escolher para ti. Ui. É vermelha.
É vermelha?
É vermelha.
Posso
fazer?
Pode.
Qual foi a última vez que me mentiste?
Que te menti hoje sem querer.
Ai, Pedro,
porque eu disse
hoje,
que chegava a casa às 7:15, 7:30 e cheguei a casa eram 8:30. É aquela mentira que já tinha falado também no episódio anterior. Mas foi sem querer. Achei mesmo que ia... Desconfiava que chegava mais tarde, mas não tinha a certeza. Então dei uma hora abaixo que era para não levar na cabeça.
Mas... depois de uma semana destas em que surei as pontas todas cá de casa e mais algumas, ele achou que eu ia ficar chateado se, em vez de chegar às 7, chegasse às 8. Eu disse, oh meu amigo, já estou por toda esta semana.
Acho que foi essa a última mentira. Não conta.
Não conta. Foi uma mentirinha simpática.
Uma mentirinha simpática. Vermelha.
Ui. Quem é que baralhou isto, mano?
Ah, tu já respondeste a isto no último também. O que é que mais te irrita na minha personalidade?
Ah, já respondi a
isso.
Já
respondeste. Não vale, deixa-me tirar outra.
Escolhe bem.
Vou tirar daqui do meio.
Vai ser vermelha outra
vermelha.
Vez.
Vermelha.
O Pedro ficou enrascado.
Esta não sei se podes. Nem se queres.
Hã?
Nem sei se queres responder.
Vamos
aí.
Censurar. O jogo diz que é possível deixar uma carta sem responder. Tenho que ler as instruções aqui, mas eu li isso há pouco.
Ah, se tu não responderes a isto, depois as pessoas vão achar que aconteceu alguma coisa.
Então vamos censurar a carta. Eu bem te disse para não escolheres a meio as cartas.
Não, esta aqui não se deve responder aqui no meio.
Não se deve responder?
Não, vou-te proteger.
Tá,
não
bem,
vou fazer
pronto,
esta
eu vou, deixei a carta ali e eu ainda não sei qual é a pergunta, mas depois pode ser que a gente revele ou não.
Sim. Amarela. Qual foi a fase em que estiveste mais apaixonada por mim?
Repete, desculpa.
A fase mais apaixonada por mim.
Eu entretanto fui ler a pergunta.
Então.
Eu deixei-me ler. Porque não tenho problema nenhum em responder isto.
Epá, achei que
alguma
não
vez sentiste que me traíste? Quando? Nunca senti que te tenha traído.
Pronto.
Honestamente. Também já falei um bocadinho disto num episódio. Depende aqui tudo o que é que as pessoas interpretam de o que é traição ou não é traição. Para mim, a traição começa, não é a parte física. Se eu tiver interesse noutra pessoa que não tu, para mim isso já é traição. E desde que te conheço, nunca tive interesse em mais ninguém, a não ser em ti. Zero interesse, nem sequer em pensar de e se, talvez se. Acho que, não sei se em termos de homem e mulher é diferente. Eu já partilhei isto muitas vezes contigo, já conversamos sobre isso. Acho que tu me entendes, mas se calhar não consegues, entendes aquilo que eu te digo, mas se calhar não consegues sentir exatamente o que eu sinto, que é, eu posso olhar para um rapaz e achar um rapaz muito bonito, fisicamente, tenho olhos para perceber isso e, tipo, para mim atrai-me ou não me atrai-me, para mim é bonito, para mim não é bonito, mas sentir um tipo de atração diferente por aquela pessoa só porque é bonito, para mim não existe. Eu acho que para os homens, se for uma mulher fisicamente muito bonita, acho que sexualmente vocês se entusiasmam, uhum. naturalmente, pronto, é vosso. Eu, e não sei se isto é comum a todas as mulheres, se calhar não, se calhar há mulheres que também se excitam sexualmente só porque olham para uma pessoa e acham de facto muito bonita, eu não consigo ter qualquer tipo de interesse sexual ou não, só de olhar para uma pessoa e por ela ser muito bonita, ser um rapaz muito bonito. E, portanto, posso olhar, posso ver, é um rapaz bonito, para mim só me consegue despertar algum tipo de interesse se houver uma conversa, se houver uma cumplicidade, se houver aqui quase alguma provocação, troca de conversas, troca de não sei de quê. E não houve nada disso desde que te conheço, porque também não dou abertura sequer para isso acontecer, para mim não faz sentido. Já falei sobre isso antes, se estou contigo, estou contigo. Pode acontecer, e ninguém está livre de aparecer alguém na nossa vida que nos desperte interesse, e quando virmos até já estamos a começar a envolver-nos, e aí pronto, ok, alto e para o baile, antes de acontecer qualquer coisa mais grave, é conversar e perceber o que é que está a acontecer. Mas nunca senti em nenhum momento desde que estamos juntos que te tenha traído, porque não houve ninguém que me despertasse qualquer tipo de interesse, e portanto estou perfeitamente tranquila relativamente a isso.
Boa.
Afinal, a pergunta não era difícil.
Ah, não, mas era assim mais delicada. Podias não querer responder.
Mas então qual era esta? Agora responda a outra. Diz-me lá qual era essa.
Qual foi a fase em que estiveste mais apaixonada por mim?
Apaixonada por ti. É assim, o início. Uma pessoa está sempre muito, muito, muito apaixonada, não é? Os risinhos, as chamadas. Quando o telefone toca, uma pessoa quase que até treme, fica nervosa, não é? Agora já não fico nervosa quando me ligo. Fico nervosa, porque será que não vai dizer que vai chegar mais tarde a casa? Está atrasado, não trabalha, vou ficar nervosa por aí. Mas já não tenho vergonha de falar contigo. Há uma altura em que uma pessoa quer agradar a tudo, quase que até pensa que tem que ter cuidado com o que diz para não desiludir. Pronto. E nesse sentido, se calhar, foi a altura que eu tive mais apaixonadinha por ti, apesar de muita gente dizer que acha que a paixão vai morrendo com o tempo e que nasce o amor. Eu tenho a certeza que o meu amor por ti cresceu, mas não tenho a certeza que a minha paixão por ti tenha decrescido. Eu sou muito apaixonada por ti, muito, ao ponto de querer fazer loucuras, de te querer fazer bem, de te querer surpreender, de querer ter a certeza que tu estás bem. Eu sinto-me muito apaixonada por ti. Agora, se vamos falar daquela paixão, das borboletas aqui na barriga, digo de início, mas não acho muito que a minha paixão por ti tenha esmorecido. Acho que continuo muito apaixonada por ti, amo-te muito, mas continuo muito apaixonada por ti também.
Muito bem, agora fica assim sem saber o que dizer, mas boa resposta, boa resposta. Deixa-me tirar uma última.
Não, sou eu que tiro para ti.
A última para mim.
É uma pergunta amarela, e é... Qual é o teu maior medo?
O meu maior medo... De... Epá, sendo muito prático e voltando ao assunto chato deste episódio, acontecer algo daquele género que aconteceu ao Quintana. Acho que é o meu maior medo. Porque não se prepara, porque deixaria mal pessoas que amo muito, porque basicamente é assim, algo que desampara toda a gente e que tu não consegues controlar. Esse é o meu medo e acho que é o meu maior medo, sim.
Boa. Vamos acabar de uma maneira muito triste.
Muito triste, sim. Deixa acabar de outra forma. Deixa fazer a última para ti.
Posso escolher uma pergunta?
Isso é batota no jogo. É batota isso no jogo, mas
mas podemos escolher aqui uma... Aliás, nós não estamos aqui a pôr as perguntas no sítio certo. Estão aqui muitas perguntas que já respondemos. Vou fazer aqui uma pergunta que nesta também eu nem sequer sabia eu responder. É uma pergunta das verdes, das supostamente mais fáceis, mas para mim seria super difícil de responder, que é qual é o meu filme preferido? Nem eu sei qual é o meu filme preferido. Portanto.
Ah, opa, posso contar a história?
Não sei o que é que vais contar.
Lembras-te daquele filme que uma vez te sugeri?
Ai, Pedro, ponto.
Quando nós. Epá! Este filme.
Foi quando? Foi na altura do Natal?
Não.
Então.
Quando é que nós demos uma pausa no nosso, na nossa relação?
Ah, então não é nada disso que eu. Não é disso que eu estava a pensar.
Qual era que estavas a pensar?
Eu estava a pensar naquele filme horrível. Já foi no Natal. Eu estava a embrulhar presentes e havia um filme que aparecia sempre na Netflix.
Do The
tipo
Rock.
Como. Que aparecia aquela publicidade ao filme?
Aparecia, mas foi um filme para desligar a cabeça.
Mas você olhava para o filme. Desculpa, Pedro. Você olhava para o filme e o filme era uma porcaria. Percebia-se logo só olhar para aquilo.
É aquele filme do Dwayne Johnson?
Não sei, ele saltava de uma
grua para um prédio para salvar a família.
O filme. Mas percebia-se logo olhando para aquilo que o filme era horrível. Mas o Pedro insistia.
Eu queria ver um filme para desligar a cabeça. Não era nada disso. Vá, mas não era isso que eu ia falar. Uma vez. No dia ou na semana em que eu e a Mariana paramos o namoro há muitos anos, logo
muitos anos
início,
atrás, muitos anos.
Muitos anos, já falamos aqui num episódio. Eu decidi ir ao cinema sozinho para me distrair um dia e fui ver um filme que, opa, eu não me lembro do nome, que agora queria me lembrar.
É com o Will Smith, não é?
Com o Will Smith, em que o conceito do filme era ele tinha perdido.
Não, agora temos que descobrir o nome do filme.
Ele tinha perdido uma filha, não era? Tu viste também o filme, eu recomendei-te o filme. Porque na altura o filme bateu muito pelo significado. E a mim fez-me quase chorar no cinema. Foi das poucas vezes que chorei no cinema. Mas a Mariana achou aquilo uma porcaria.
Eu não achei uma porcaria. Acho que é a beleza colateral, não é?
É beleza colateral, será? Beleza colateral. Deixa-me pesquisar aqui.
Não, é beleza colateral.
É, não é?
O filme. O filme é intenso. Eu não achei o filme uma porcaria. Foi o filme que tu viste na Netflix no Natal. Não, este filme não é uma porcaria. O filme é bom.
O filme, o argumento disto é muito bom. Eu adorei o argumento, adorei o filme. E como estava assim mais sensível naquela altura, aquilo emocionou-me muito. Mas a Mariana disse, olha, vi este filme, se quiseres ver, porque eu gostei muito. E ela disse...
Vamos contextualizar. Então, estávamos a dar assim... Estávamos parados, não estávamos a dar um tempo. Tínhamos terminado. Tínhamos terminado por decisão do Pedro, também já contamos sobre isso. Eu estava bastante triste e o Pedro diz que foi ao cinema e que viu um filme e que me recomenda. Eu, durante algum tempo, não me senti preparada para ir ao cinema ver o filme, porque eu achei que se ele se emocionou, eu que estou neste estado tristíssima da vida, que vai ser o descalabro total, portanto vou adiar aqui um bocadinho a ida ao cinema para ver o filme. E então, tipo, fui ver o filme, quando lá ganhei coragem para ir ao cinema ver o filme. Eu acho que fui ver o filme com a minha irmã. Não fui ver sozinha. Não tive coragem de ir ver sozinha. Fui ver com a minha irmã e com o Diogo. E portanto, quando fui, estava preparada para vou sair daqui desfeita. Vou chorar, levei lenços de papel, levei tudo, porque isto vai ser o descalabro total. Gostei do filme, mas estava à espera de chegar ao fim e, tipo, vir morta por dentro. E não, eu gostei do filme, usufruí do filme.
É de 2016.
Gostei do filme e pronto.
O argumento é o seguinte, para quem não viu...
Mas não fiquei assim triste como tu, mas acho que foi porque já fui preparada para o pior e depois o pior não aconteceu.
Não, não é trágico, o filme não é trágico. Começa com uma coisa trágica que é o ator que o Will Smith representa, ou a personagem que o Will Smith representa, perde a filha. E então... revoltado, começa a escrever cartas ao tempo, à morte, ao tempo e ao amor. De forma... escrevia mesmo as cartas e colocava no correio dirigida a estas três
entidades.
Pronto, e os amigos começaram... Ele estava deprimido e os amigos começaram a ficar preocupados, tinham uma companhia de teatro e começaram a encenar uma coisa à volta dele, um enredo à volta dele, em que, sem ele saber, respondiam de facto às cartas, ou seja, ele ia colocar no correio, eles iam buscar as cartas e respondiam às cartas assinando como a morte, o tempo e o amor, para lhe ensinar aqui o valor da vida. E curiosamente vai bater também no assunto que falamos há pouco.
Caramba,
que é triste também.
Podíamos ter.
Mas pronto, serve de reflexão para a malta Se, quem não viu, veja o filme. Eu agora fiquei com vontade de rever. Temos que ver se há aí disponível nas plataformas de distribuição. Eu fiquei com vontade de rever porque é um filme que tem muito significado e que eu já não me lembro bem do final, como é que aquilo acaba. Por isso também não vou fazer spoiler.
Mas que nos tocou positivamente.
Tocou-nos positivamente. Não sei se é o meu favorito, mas é um dos que eu me estou a lembrar agora que gostei muito.
Sim, a pergunta não era o teu filme favorito, era mesmo, era tu dizeres qual era o meu filme favorito. Mas por isso é que eu acho difícil a pergunta, porque eu própria não sei qual é o meu filme favorito. Portanto...
Já há quanto tempo não vamos ao cinema? Desde que Alice nasceu, nunca mais fomos ao cinema.
Pois, se calhar nunca fomos ao cinema. Mas também agora também não podemos ir.
Há quase 2 anos que não vamos ao cinema. Há quase 2 anos que não vamos ao cinema.
É assim.
Mas também não se vê filmes só no cinema.
O que é que tiveste que abdicar desde que nasceu a tua filha?
Ui.
De tempo.
De tempo.
De tempo para nós.
Mas não somos muito de filmes. Eu gostava muito de ir ao cinema contigo. Era um plano que tínhamos várias vezes.
Verdade. Sim.
Mas, não
sobretudo quando estávamos aqui em Lisboa só os dois a viver.
Sim. Uma coisa que eu gostava muito de fazer e tenho saudades era de ir ao cinema com a minha irmã, ver filmes de animação e já não vou há muito tempo. Os filmes de animação.
A tua irmã agora também
muito...
já não ia querer ver filmes de animação. Sabes disso, não sabes?
Sei, claro. Mas os filmes de animação marcam muito, gosto muito de histórias de filmes da Disney. Também gosto muito. Enfim, está respondido?
Está respondido.
Vamos guardar mais cartas para próximos dias, não é?
Sim, eu agora não sei se vamos usar mais as cartas. O jogo chama-se Conversas de Bolso, se vocês gostaram. Tem várias perguntas. Nós só fizemos aqui algumas. Mas eu gosto mais de responder às perguntas diretas que as pessoas nos fazem, que é para poder dizer o nome da pessoa que perguntou e tudo. É muito mais engraçado, apesar de muitas delas tocarem com o que está aqui. Portanto, acaba por ser engraçado.
Fechamos?
Fechamos, sim.
Malta. Abraços.
Obrigada por nos ouvirem e por nos aturarem.
Fiquem bem.
Um beijinho grande. Até ao próximo episódio.
Tchau, tchau.